Senhor presidente, senador Luiz Henrique, senador Mazarino Cavalcante, senadores e senadoras, quero fazer três registros na tarde de hoje. O primeiro deles, senador Luiz Henrique, presidente da sessão, senador Álvaro Dias, é a minha posição que eu tenho levantado em diversos fóruns, da questão do voto secreto, principalmente na apreciação de vetos, senhor presidente. É inadmissível que a gente ainda vote secretamente questões como essa. Lembro eu, se retrocedermos aí últimos 4 anos, votamos mais de 2.000 vetos, nenhum foi derrubado. A maioria deles, 99%, projetos aprovados por unanimidade na Câmara e também no Senado. Eu tenho dito que é inadmissível que um homem público receba procuração da população e, na hora de prestar conta dos seus atos, ele vota secretamente. Ora, como é que cada homem, cada mulher desse país vai saber qual foi o voto do senador, da senadora, da deputada ou do deputado, se o voto é secreto? Eu até tomei a liberdade de, num fórum desses, dizer, e digo aqui também, que no tempo da ditadura eu até entendia o voto secreto. Era uma forma de proteger aqueles que lutavam aqui pela volta efetivamente da democracia, que querem a liberdade, que querem a justiça e políticas de igualdade. Mas num Estado democrático de direito, dizer que o voto secreto é para proteger o parlamentar, para proteger de quem? Não tem sentido. Eu não me convenço, até porque diz, não, mas daí o deputado, o senador vota mais livremente em relação ao executivo, mas é pior ainda. Como é que alguém vai imaginar que o executivo possa ter força para induzir o voto? Se os executivos, no longo da história, e eu estou aqui há 25 anos, têm força para induzir o voto, é para manter o veto. Porque, olha, 25 anos, não me lembro de um veto que foi derrubado, de um veto, e foram milhares que foram votados, a não ser em momentos que houve entendimento entre o executivo e o legislativo para aquele veto ser mantido. Eu acho que seria um grande gesto do Congresso Nacional se fizesse como fizeram já diversas assembleias. Por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul já não tem mais voto secreto. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu estou lembrando do meu estado, mas sei que outros estados já fizeram. Se os deputados estaduais e vereadores podem votar, e os juízes votam, e não é secreto. A gente fica sabendo o voto de cada juiz. Por que que nós aqui, no Congresso Nacional, desculpa a expressão, mas vou usar, temos medo de votar abertamente? Cada um vota e assume a sua responsabilidade. Se é perante a opinião pública, por exemplo, de um apelo, de um projeto, de um apelo popular muito grande, ou se é mesmo junto ao executivo, que alguém que saia da base, vota e justifica. Votei dessa forma devido isso, isso ou aquilo. Ou me abstive, ou votei a favor, ou votei contra. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência pediu uma parte nessa minha conversa aqui com o Brasil sobre o voto secreto.
Sim, senador Paim. Vossa Excelência é autor de uma proposta, eu sou autor também de outra proposta. O senador Valadares, me parece, fez um substitutivo. E há um bom tempo houve um compromisso entre as lideranças para que pudéssemos deliberar sobre o assunto voto secreto. Houve um compromisso. Houve, inclusive, a aceitação de que se incluísse na pauta determinadas matérias, em função deste compromisso, de que votaríamos a proposta de emenda constitucional sob o voto secreto. Portanto, estamos devendo. É evidente que o país vive um momento em que a banalização da corrupção e a prevalência da impunidade reduz a capacidade de indignação. E há uma cobrança em nome daqueles que ainda possuem a capacidade de indignação, há uma cobrança a favor da transparência absoluta no Parlamento. Nós temos que recuperar a credibilidade e transparência é essencial. Não há por que esconder a nossa posição em relação a questões de natureza ética e também em relação a projetos que dizem respeito ao interesse público. A questão dos vetos, que é abordado por Vossa Excelência, nós temos que trabalhar aqui com absoluta transparência, para que cada eleitor tenha conhecimento da postura adotada pelo seu representante, a fim de que nós possamos ser julgados por aqueles que representamos. Então, Vossa Excelência tem o nosso apoio. A minha proposta era limitada às questões éticas, dizia respeito a conferir o voto aberto nos casos de quebra de decoro parlamentar envolvendo parlamentares. Portanto, era restrita, mas Vossa Excelência quer mais, ampliou com a sua proposta e nós temos que discutir e votar. Está de parabéns, Vossa Excelência, pela persistência.
Senador Álvaro Dias, eu acompanhei também a sua emenda. Se não me engano, três propostas. Uma de minha autoria, de vossa autoria, independente da ordem de entrega. E uma do hoje governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Né? E Vossa Excelência tem razão quando diz que o senador Valadares estaria construindo um substitutivo que contempla em parte a proposta de cada um. No caso da minha, estaria ali colocado o fim do voto secreto para apreciar veto e parte de Vossa Excelência e parte do governador do Rio de Janeiro. Senador Mozzarella.
Senador Paim, não há dúvida que essa questão ela tem que ser atualizada. Disse bem Vossa Excelência que houve tempo em que havia necessidade de que o voto secreto ocorresse, principalmente no caso dos vetos. No caso dos vetos especificamente, não há mais razão de ser, embora seja verdade, é bem claro, é verdade mesmo, que o parlamentar que se expõe votando, digamos, contra um veto do presidente da República, ele está conseguindo antipatia e, portanto, ficando, mesmo sendo da base, refém de represálias que não são muitas vezes contra ele, são contra o Estado que ele representa. Então, isso é uma verdade lamentável, porque não conseguimos atingir um patamar em que haja independência nessas ações, mas acho que a matéria do veto, ela diz respeito a essa ou aquela categoria, a esse ou aquele interesse que é do povo. Então, não deveria ser secreto mesmo. Agora, eu tenho dúvidas com relação à votação de autoridades, à votação, por exemplo, em termos de cassação de mandatos, em que o jogo de pressões e as consequências posteriores possam vir a realmente, não digo ter problema individual com o parlamentar, mas sim com o exercício do mandato dele em benefício do seu Estado ou mesmo da região que ele representa. Então, é uma questão realmente que merece ser atualizada, mas merece também uma ampla discussão e uma análise mais refletida sobre isso.
Muito bem, senador Mazildo Cavalcante. O senador Valadares constrói, se eu não me engano, esse meio termo, né? E vai na linha do que discorreu Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, além do voto secreto, eu quero também enfatizar que realizamos uma audiência pública nessa última sexta-feira sobre o Estatuto do Motorista. E lá, senhor presidente, participaram profissionais que se dedicam ao volante de todas as áreas, desde a questão da motocicleta, do táxi, da van, do ônibus, do caminhão, em cima do chamado Estatuto do Motorista. Eu gostaria de lembrar que o primeiro projeto que eu apresentei nessa área foi em 1990, ou seja, há 22 anos, com o objetivo de regulamentar definitivo a profissão de motorista de transporte, tanto individual como coletivo, como de carga. Depois, como vi que esse projeto, embora aprovado na Câmara, foi engavetado aqui no Senado, naquela época, né? Naquela época, isso há 10 anos atrás, ele acabou morrendo aqui no Senado. Em 2008, eu apresentei o PLS 271, que institui o Estatuto do Motorista. O Estatuto do Trabalhador, do chamado transporte terrestre, é destinado a regular a atuação no mercado de trabalho dos profissionais, empregados ou autônomos que têm como ofício a condução de veículos. O projeto vem no sentido de fazer justiça a esses profissionais que trabalham em veículos de transporte ou de carga ou veículos chamados coletivos, como é o caso dos ônibus, e que sofrem uma gama de problemas enfrentados diariamente no trânsito que afetam a ele e também a sua família. A nossa intenção, ao estabelecer o debate, tanto em relação à situação dos trabalhadores do transporte terrestre, quanto à constante violência no trânsito, também visa beneficiar não só aqueles do transporte chamado de carga, mas também aqueles que dedicam a sua vida no transporte de passageiros. Não podemos admitir que, em pleno século XXI, o que vem acontecendo em matéria de acidente de trânsito no país é um verdadeiro genocídio. Na última sexta-feira, em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, com a presença dos senhores Francisco Carlos Gonçalves Cardoso, vice-presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, a ABTI, senhor Neuri Tigrão, presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga, do Sinditac e do Movimento Brasil Caminhoneiro, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Terrestres, ali estava também o senhor Luiz Alberto Mincaroni, estavam ali também, senhor presidente, representando a empresa de transporte de carga e logística do estado do Rio Grande do Sul, Alberto Mincaroni, CTSERGS, Luiz Antônio Festino, Confederação Nacional do Transporte Terrestre e José Araújo, José Araújo da Silva, chamado China, presidente da União dos Caminhoneiros, a Unicam. Senhor presidente, foi ali criado um movimento chamado Movimento Nacional Pró o Estatuto do Motorista, que estará aberto à participação de entidades, de transportadores, autônomos, empregados e garantindo a participação de todas as centrais sindicais.